Será que a letra da música Televisão dos Titãs da década de 80 procede? Afinal, a televisão ajuda ou atrapalha? Que programas podem ajudar crianças e qual a idade para ver TV? Bebês podem ver TV? E para os maiores, até que ponto a televisão é mocinha ou é vilã? Não perca as respostas para estas e outras questões neste importante episódio do PediatraCast.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio
que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês,
crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Passi.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Passi, podcaster, pai do João.
Meu nome é Carolina Vinci, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura. E eu me interesso muito sobre esse assunto, televisão e telas, porque eu acho que é uma coisa que está muito em alta depois da pandemia, mais ainda.
Eu sou Ivani Mancini, pediatra podcaster, mãe do Fernando. E nós assistimos muita TV quando ele era pequeno. Nós, porque eu assistia junto. Agora, pessoal, vamos falar sobre a TV para crianças, se ela ajuda ou se ela atrapalha. Carol, por que evitar a TV para bebês e crianças até 2 anos de idade?
Vamos Gente, lá. Muitos pais ficam chocados quando os pediatras orientam a evitar expor os bebês e crianças até 2 anos de idade a qualquer tipo de tela, o que inclui televisão. Vários trabalhos nos Estados Unidos mostram que 92% das crianças de 1 ano de idade já utilizaram celulares ou tablets, muitas delas iniciando aos 4 meses de idade.
Nossa, que beleza,
que maravilha, hein?
4 meses, que você nem sabe quem ela é, gente.
Exatamente.
Então, mas o que a gente ouve com frequência é: ah, mas o meu bebê adora.
Uhum.
Nossa, doutor, ele olha pra TV, ele adora. Então, os bebês, assim, eles podem olhar fixamente para as cores vivas e o movimento em uma tela. Mas os cérebros deles não são capazes de entender ou de captar algum sentido nas figuras bizarras que se apresentam ali. Então, leva mais ou menos por volta de 1 ano e meio para o cérebro do bebê se desenvolver de forma que os símbolos em uma tela tenham uma equivalência ao mundo real.
Exatamente. Então, o que os bebês e as crianças pequenas mais precisam é aprender a interagir com as pessoas à sua volta. Isso não quer dizer que elas não possam ter contato, por exemplo, com os avós ou com outras pessoas através de um vídeo. A gente usa muito isso hoje em dia. Mas quando se trata de aprendizado do dia a dia, elas precisam tocar as coisas, chacoalhar, jogar, mas principalmente ver a face e ouvir a voz daqueles que elas amam, principalmente pai e mãe, né? Família mais próxima. Isso é muito importante para os bebês e para as crianças pequenas.
Não, tá bom, Carol. Você tá me falando, eu tô entendendo. Mas assim, se os bebês, as criancinhas, eles não ganham nada assistindo a TV, mas eles parecem que eles gostam. Qual que é o problema, Carol? Se, por exemplo, se você pega uma criança e o que ajuda a criança a comer, por exemplo, é se você coloca ela na frente da TV. Não é melhor você fazer isso do que deixar a criança passando fome?
Ivani, você está falando de um caso extremo, claro. Passar fome e assistir a tela, é melhor você oferecer a tela temporariamente até que você tire esse vício que você instituiu na vida da criança. Porque a criança não nasce olhando para a tela para comer, certo? Então a tela vai ficar temporariamente. Mas existem boas evidências sugerindo que ver telas antes de 1 ano e meio tem sim efeitos negativos em longo prazo, que afetam o desenvolvimento, por exemplo, da linguagem, a capacidade da leitura e até a memória de curto prazo, podendo afetar também o sono e a atenção. Ou seja, tem sim problema oferecer tela para a criança pequena.
É, na verdade, gente, o problema não está apenas no que as crianças pequenas fazem enquanto elas assistem a TV. O problema está no que elas não estão fazendo. Especificamente, as crianças, elas são programadas para aprender com a interação com outras pessoas. Então, as expressões faciais, o tom de voz, a linguagem corporal entre uma criança pequena e a sua mãe ou seu pai, não é apenas bonito, mas isso é tão complexo, gente, que os estudiosos precisam gravar e olhar em câmera lenta para captar todos os detalhes. Agora, se um dos dois estiver vendo TV, já não tem mais troca, né? Simplesmente
Exatamente.
Ela não ocorre. Tá?
E vejam só, às vezes a gente fala, ah, não, mas quando eu tô cozinhando, por exemplo, eu coloco meu filho na frente da televisão, porque pelo menos ele tá fazendo alguma coisa. Mas uma criança pequena, ela aprende muito mais, por exemplo, batendo na panela ou batendo no chão enquanto a mãe cozinha, do que se ela estivesse assistindo televisão, num período qualquer. Porque, de vez em quando, eles olham um pro outro quando não tem a tela na frente. Então, essa criança, sem dúvida nenhuma, se beneficia de estar próximo aos pais, num lugar seguro, é óbvio, e não na frente da tela.
Ô, Gustavo, você acha, por exemplo, na sua casa, por exemplo, você deixa às vezes a TV de fundo, assim, ligada?
Deixo, porque eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que também deixar a TV ligada vai ajudar em algo. Mas eu deixo.
Na verdade é assim, ó. Tem um trabalho bem interessante aí que mostra o seguinte. Que se você tiver só a TV ligada no fundo, tá? Mesmo que ninguém esteja assistindo, ela é suficiente para atrasar o desenvolvimento da linguagem. Por quê?
Caramba!
Normalmente, assim, um dos pais fala por volta de umas 900 palavras por hora. Quando uma criança pequena está por perto. Se a TV estiver ligada ao fundo, esse número já cai para umas 700 palavras, mais ou menos. Então, menos palavras significam menos aprendizado, entendeu, Gustavo? Então, assim, mesmo que seja só uma TV de fundo, ela atrapalha.
E não só de fala, de atenção também. Então, crianças pequenas também aprendem a prestar atenção por períodos prolongados. E aquelas que assistem mais TV são mais propensas a terem problemas de atenção na idade, por exemplo, de 7 anos. A programação de vídeo vai mudando constantemente, captando atenção sem nenhum esforço, constantemente. Quase nunca força a criança a lidar com nada, por exemplo. O velho...
É passivo, bem
exatamente.
Passivo, né, Carol?
Exceto nos momentos de comercial. Então, lembra que a gente falou da importância do tédio? Então, na televisão, normalmente a criança está ali com informação passiva e recebendo informação constante. Isso não é bom, certo?
Mas, depois dos 2 anos de idade, as coisas mudam pelo menos um pouco. Gustavo, você assistia Vila Sésamo?
Eu assisti no YouTube só um pouquinho, que acho que...
Pô, mas no YouTube foi agora, então, que você assistiu.
É, mas eu não tinha prática de assistir a Vila Sésamo, não.
Não?
Eu conheço bem distante, assim.
A Vila Sésamo, na verdade, ela fez 50 anos agora. Então, ela é assim, do finalzinho... você é jovem, eu sei. Na verdade, assim, a Vila Sésamo, ela é bem do final dos anos 60. É comecinho dos anos 70. E o que a gente sabe, Carol, durante a fase pré-escolar? Por exemplo, é 2, 3 anos de idade.
Então, algumas crianças aprendem algumas habilidades por programas de TV educativos, por exemplo. Então, programas bem feitos, eles podem, de fato, ensinar vocabulário, matemática, ciência, resolução de problemas e até comportamento social. Uma TV educativa, ela pode fazer uma grande diferença para crianças em cujas casas há pouco estímulo intelectual, por exemplo. Então, vejam só. Só que para desenvolvimento desses programas educativos, tem que ter uma colaboração de acadêmicos, por exemplo, especialistas em psicologia do desenvolvimento infantil, que foi utilizado para idealização do Vila Sésamo, não é isso, Ivani?
Exatamente. Ela, como eu tinha dito, ela completou 50 anos agora em 2019. E ela, assim, ela sempre empregou psicólogos, experts em desenvolvimento e especialistas em educação como parte do time da produção. O co-criador, o Joan Gans Cooney, ele imaginava na cabeça dele que a televisão podia ser usada como um instrumento educacional para melhorar a performance das crianças, por exemplo, na pré-escola. E isso, assim... Você vê, né? A Vila Sésamo lá estourou logo de cara, porque poucos meses depois dela ter estreado lá na TV americana, pelo menos 1/3 das crianças americanas de 2 a 5 anos de idade assistiam regularmente a esse show. Elas chegaram a 5 milhões de crianças assistindo cada episódio. E assim, embora fosse entretenimento, cada episódio era e ainda é planejado com objetivos educacionais específicos. Inclusive, Carol, tem uma das psicólogas do desenvolvimento, né, que isso. É a Rosemarie Truglio. Ela é vice-presidente sênior de currículo e conteúdo do Sesame Workshop. Então, ela diz que a missão Sésamo é ajudar as crianças a crescer mais espertas, mais fortes e mais gentis. Me diga uma coisa, você acha, Carol, que essa missão foi cumprida?
Com certeza, Ivani. Eles têm uma análise disso. Então, no final dos anos de 1960, a maioria dos lares americanos possuía um aparelho de TV. Mas assistir a Vila Sésamo dependia de onde a pessoa morava, porque em algumas áreas os canais eram transmitidos em sinal de VHF e em outras em UHF. Os sinais em UHF eram mais fracos e alguns aparelhos de TV não conseguiam recebê-los, o que significava que apenas 2/3 dos americanos tinham acesso à Vila Sésamo. E por que isso foi relevante, Vani?
Isso é bem bacana, né, Carol? Porque isso, assim, você vê que foi uma coisa aleatória. Ninguém escolheu quem ia assistir e quem não ia assistir. Então, a gente tinha aleatoriamente uma parte de pessoas que conseguiam assistir à Vila Sésamo. As crianças eram expostas à Vila Sésamo, uma parte não. E isso acabou permitindo um estudo que foi realizado pelo economista Philip Levin, do Wellesley College, lá em Massachusetts. Ele, juntamente com a Melissa Kearney, da Universidade de Maryland, estudaram o efeito da Vila Sésamo no desempenho acadêmico das crianças. Então é o seguinte, o que, que eles viram? Que apenas o ato de ser exposto ao programa e assisti-lo regularmente aumentou o desempenho escolar entre as crianças que podiam assistir. Ou seja, os pesquisadores eles viram que as crianças que assistiam à Vila Sésamo eram mais propensas a ter um bom desempenho acadêmico e que estava no caminho certo e menor chance de atrasar do que aquelas que não assistiam. Foi bem interessante, porque o acesso ao sinal VHF não era dependente do poder aquisitivo ou da educação dos pais, que são fatores que costumam afetar a performance escolar das crianças. Na verdade, o estudo mostrou até que crianças que cresciam em comunidades com desvantagem econômica acabaram se beneficiando por assistir à Vila Sésamo.
Que legal.
É, bem legal foi esse trabalho. Uma pausa para a nossa programação.
Muito bem. Para
a gente entender um conceito bem importante, que é o conceito da função executiva cerebral.
Exatamente.
Vamos
então, assim,
lá.
As habilidades que vêm da função executiva e da autorregulação são processos mentais que nos permitem planejar, nos permitem focar atenção, lembrar instruções e desempenhar várias tarefas com sucesso. Então, por exemplo, assim como um sistema de controle de tráfego aéreo em um aeroporto muito ativo, esse sistema controla de forma segura a chegada e a partida de muitas aeronaves em várias pistas. O cérebro faz a mesma coisa. Ele precisa desse conjunto de habilidades para filtrar as distrações e priorizar tarefas, a partir daí definir e atingir metas e controlar os impulsos. Essas habilidades, elas são cruciais para o aprendizado e para o desenvolvimento das crianças.
Quer dizer que então é um lugar no cérebro que dá o controle de tudo.
Exatamente, Ivani. Na verdade, assim, a função, ela depende de três tipos de função cerebral, para a gente falar da função executiva. Então, a memória de trabalho, a flexibilidade mental e o autocontrole. E elas são altamente interrelacionadas. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas.
Essa parte do cérebro, ela fica, sabe aonde? Bem aí onde está a alça do seu
headphone
de ouvido. Entendeu?
Aqui.
Ela fica um pouquinho mais para frente, no meio ali da cabeça, entendeu? Onde fica, geralmente, quando a mulher põe uma tiara, fica bem ali
no
em cima.
Cucuruco.
Não, o cucuruto é lá atrás, né?
É verdade.
Fica em cima, na cabeça, tá?
Tá bom.
Então, é lá pra dentro do cérebro, exatamente. Aí fica esse controle do tráfego, vamos considerar, tá? Então, a Carol falou em três funções importantes. A memória de trabalho, o autocontrole e a flexibilidade mental. O que é memória de trabalho, Carolina?
Por exemplo, se você tem uma capacidade de reter e de manipular informações na cabeça por curtos períodos de tempo. Então, a memória de trabalho, ela vai nos dar uma superfície mental na qual podemos colocar informações importantes que estejam prontas para o uso no curso do seu dia a dia. Por exemplo, lembrar do número de telefone longo o suficiente para discar, voltar para o mesmo artigo de uma revista em que a gente estava antes de um amigo, por exemplo, nos interromper, ou mesmo lembrar se tínhamos adicionado sal ou não à comida que a gente está fazendo. Tá?
Quando você foi, por exemplo, interrompido.
Exatamente.
Por alguém,
você está cozinhando, seu filho te chama por qualquer motivo, será que eu coloquei sal ou não? A gente consegue lembrar. Às vezes fica uma dúvida, mas habitualmente a gente consegue lembrar. A memória de trabalho vai permitir a criança lembrar e conectar informações, por exemplo, de um parágrafo para o outro. Vai permitir desenvolver um problema aritmético com vários passos, acompanhar os movimentos e dar um passo seguinte lógico em um jogo de damas e seguir até instruções com múltiplas etapas sem lembrete.
Por
né?
exemplo, o Gustavo, o que, que o João já conseguiria fazer aqui baseado nisso? Você acha, por exemplo, que você fala, João... Vai lá no seu quarto e traz pra mim, sei lá, ele tem um boneco X ali. Traz aqui ele e põe ele sentado ali no sofá. Ele faz isso, não faz?
Quando a gente vai brincar de piscina também, ele já sabe todo o procedimento pra montar a piscininha lá. Bom, passo a passo.
Tudo bem, mas isso é diferente. Porque ele montar a piscininha, ele tá usando, na verdade, uma memória que já está... gravada lá, não é uma memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória do momento que você está fazendo. É uma coisa rápida que você pediu. Você entendeu? João, vai até o seu quarto, pega o seu super-homem, traz ele aqui e senta ele lá naquele sofá. Ou seja, ele vai até o quarto, ele lembra o que olha o boneco que ele tem que pegar, ele traz de volta e depois ele lembra que o boneco tem que ficar sentado no sofá.
Então a Dori, do Procurando Dori...
Não tem memória de... Não, a memória ela esquece tudo.
Ela não tem trabalho... Ela não, não tem o...
Não, não consegue. Essa memória de curto prazo, né, que a gente
Muito
fala.
Muito bem.
Tá? Bom, por exemplo, Carol, para que serve uma memória de trabalho, por exemplo, numa criança que está brincando com outras...
por exemplo, Ivani, ela vai aprender, ela vai lidar com a capacidade de revezar atividades em grupo, ou facilmente voltar para um jogo depois de parar por uns instantes para beber água ou para ir ao banheiro. Então, ela vai saber, entendi, o que estava acontecendo no dia a dia, mesmo que ela tenha tido alguma interrupção.
Perfeito.
Certo?
Bom, então nós falamos da memória de trabalho. Até o autocontrole. O que é o autocontrole? O autocontrole é a habilidade que a gente usa para dominar e filtrar os pensamentos e impulsos. De forma que você resiste a tentações, distrações e hábitos. Além de parar e pensar antes de agir. Por exemplo, ele torna a atenção seletiva, focada, sustentada. Essa capacidade, ela impede a gente de agir como se fossem umas criaturas completamente impulsivas, que faz o que dá na cabeça. Por exemplo, você afasta a vontade, por exemplo, de fazer uma outra coisa, se você tem que fazer uma tarefa, né? Você foca numa determinada tarefa importante. É difícil isso, hein, gente? Às vezes dá uma vontade de sair fora, mas...
Às vezes a gente perde esse autocontrole.
Exatamente.
Né?
Por exemplo, é a habilidade que ajuda a gente a morder a língua e não falar certas coisas para outras, para algumas pessoas, entendeu? Controlar as emoções numa situação que você está mais estressado. As crianças, elas dependem, por exemplo, dessa habilidade para... Por exemplo, serem chamadas, mesmo sabendo uma resposta. A gente viu isso na pandemia, hein?
Uhum.
As crianças online, gente, é complicado, hein?
Exatamente.
Poucas têm autocontrole, já saem falando. A professora tem que segurar as pontas ali com muita criança, né?
Verdade.
Ou, por exemplo, Gustavo, você brincava de seu mestre mandou?
Sim.
Então, seu mestre mandou.
Uala!
O mestre mandou pôr a mão na cabeça. Aí todo mundo põe. Quer dizer, isso também, você tem que ter autocontrole para esperar a pessoa falar. Ou brincar de estátua, por exemplo. Também a pessoa tem que estar prestando atenção, ficar focada e atender o que está sendo pedido.
Então, vivo, isso... morto.
Vivo, morto. Exatamente. Tá? Outra coisa, assim, uma criança esbarrou na outra, a outra já sai dando uns tabefes. Não dá, né, gente? Tem que ter um pouco de autocontrole. Tá certo? O que mais, Carol?
Bom,
flexibilidade mental.
Aí
que
vem
que
a
é
terceira
isso?
função. Então, vamos pensar. Flexibilidade mental é a capacidade de você mudar de marcha com agilidade e se ajustar para demandas, prioridades ou até perspectivas que mudaram. É o que nos permite aplicar regras diferentes em situações diferentes. Então, nós podemos dizer algo para um colega, por exemplo, de trabalho de forma privada, mas quando a gente está em encontro público, a gente vai segurar um pouco e vai se adequar ao contexto público.
Então, Gustavo, por exemplo, aquela sua amiga, né, que foi num cabeleireiro, o negócio ficou horroroso, né? E aí ela vai lá e pergunta, o que você achou do meu cabelo?
Achei uma bosta.
Ah, não vai falar, né,
Gustavo? Tô brincando.
Você tem flexibilidade mental. Você vai falar, ficou bom, né? Né, Carol?
Exatamente. E a ideia realmente é
ficou
não machucar
simpático.
Os sentimentos de outras pessoas.
Quando a pessoa fala, ficou simpático, pode escrever. É. Ela está te dizendo,
ou ficou diferente.
Horrível. Ficou diferente. Diferente é também. É sinônimo de horroroso, né?
Não mas combinou muito o seu rosto, ficou diferente. Estou me acostumando, né?
Muito bom.
Ou seja, vai em frente, Carol. Então...
O autocontrole e persistência são vantagens. Rigidez não é vantagem. Então, a flexibilidade mental vai permitir pegar erros e corrigi-los, por exemplo. Revisar a maneira de fazer as coisas em face de novas informações. Considerar algo sob nova perspectiva e pensar o que a gente chama aquele pensar fora da caixa. Então, se estiver faltando, por exemplo, um ingrediente para a receita, nós pedimos para o vizinho ou até substituímos esse ingrediente. Isso é flexibilidade mental. As crianças, elas usam essa habilidade, por exemplo, para aprender as exceções para uma regra de gramática ou para um experimento de ciências. Então, a flexibilidade mental vai trazer essa habilidade de flexibilizar diante de alguma situação que é inesperada.
Tá certo. Agora, como acontece com outros marcos do desenvolvimento, a gente tem uma certa variabilidade no tempo em que cada criança vai alcançando esses marcos da função executiva. Ela não se refere a uma habilidade simples. E essas capacidades, elas não se desenvolvem em progressão linear. É bem interessante, tem até um gráfico mostrando isso, que... Por exemplo, o João, né? Ele está com 2 anos. Ele está, Gustavo, ele está aprendendo muito da capacidade da função executiva. E justamente, Gustavo, é muito importante, por exemplo, que ele vá para a escola. Por quê? Porque a criança, se ela não se expõe, como é que ela vai, por exemplo, ter esse jogo de cintura que a gente quer que a criança aprenda? Como é que ela vai brincar de vivo ou morto sozinha, gente? Como é que ela vai brincar de
no seu espelho.
Mestre...
No espelho, tô brincando.
Só se for. Seu mestre mandou, pensa, se ninguém manda nada, quer dizer, a criança vai perdendo essas oportunidades, tá? Uhum. E eu diria, assim, que a pandemia trouxe pra gente, escancarou pra gente como isso é importante.
Com certeza.
Porque as crianças foram tiradas do convívio com outras e a gente percebeu realmente um atraso importante nessa aquisição. Não é verdade, Carol?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente observou, de fato, um dano para essas interações e para o desenvolvimento dessas funções. A gente espera que agora a gente consiga correr atrás disso, retomando as atividades habituais das crianças.
Justamente porque a gente tem entre 3 e 5 anos uma janela de oportunidade para um rápido desenvolvimento dessas habilidades. Então, quando perde essa janela, fica difícil, tá? Por exemplo, a gente tem tempos mais longos, às vezes, que a criança pode levar e que exigem, por exemplo, memória de trabalho, graus de conflito que podem ser gerenciados através do autocontrole. Tudo isso vai acontecendo aos poucos, conforme vai se desenvolvendo, mas você tem que ter as interações, senão não dá.
Exatamente.
Tá? Voltando à nossa programação normal, hein? E aí, Carol, então, e as crianças de 3 a 5 anos, os pré-escolares?
Então,
como
vejam,
é que é
a gente
está
falando de crianças um pouquinho mais velhas. Então, da idade de 2 a 3 anos até 5 anos, as crianças elas podem seguir enredos simples, mas elas não conseguem entender lições de moral complexas.
Na televisão, né?
Exatamente. Por exemplo, como aquele desenho que o Valentão recebe a sua punição no final. Elas não entendem que não é para fazer igual o Valentão. Crianças dessa idade não conseguem pensar assim, esse aí é um Valentão, ele é mau, e eu não quero ser igual a ele.
Não, elas vão imitando
porque eu tô aprendendo.
Que elas olham, qualquer
Exatamente.
Coisa,
Exatamente.
Né?
E aí, Vani, conta um pouco dessa pesquisadora que nos encanta bastante, né?
Olha, é o seguinte, no final dos anos 2000, uma psicóloga chamada Angeline Lillard, ela é uma psicóloga que é especializada em desenvolvimento infantil, da Universidade da Virgínia. Então, o que aconteceu? Ela estava estudando como que o comportamento das crianças poderia ser afetado pela forma como os personagens da televisão se comportavam. Então, se as crianças, por exemplo, elas iriam imitar e tal. E o que aconteceu? Ela e a equipe dela assistiram uma porção de vídeos do Bob Esponja. Todo mundo sabe aí o que é o Bob Esponja. Exatamente, né? Para quem não sabe, Gustavo, o que é o Bob Esponja? É um desenho americano sobre uma esponja amarela falante que vive em um abacaxi no fundo do mar. Certo?
Vive no abacaxi,
eclético,
e mora no mar.
Né? Eclético para dizer o mínimo, tá? E foi algo que assim, ajudou a atingir uma legião de seguidores entre crianças e adultos. Então, o que a Angeline Lillard falou? Que ela estava assistindo lá um lote de Bob Esponja, ela, os pesquisadores. E o que ela viu? Que depois que eles saíam desses encontros do laboratório, ela percebia que ela não conseguia trabalhar direito depois. Ela falou assim, bom, mas que coisa estranha, né? Se isso está acontecendo comigo, depois de assistir esse desenho, o que será que acontece com uma criança, por exemplo, de 4 anos que fica exposta ao Bob Esponja? E isso motivou essa psicóloga a iniciar um novo estudo, que era direcionado para o impacto de assistir TV na função executiva das crianças, que é aquilo que a gente falou, que é a função executiva, que inclui, como a gente viu, focalizar a atenção, planejar, adiar a gratificação e administrar as emoções. E aí, Carol, o que foi visto?
Ela pegou as crianças e dividiu em 3 grupos e elas foram submetidas a 4 testes para avaliação da função executiva cerebral. Então, no primeiro, eram lidas listas crescentes de número que deveriam ser repetidos de trás para frente.
É fácil, hein? Esses testes aqui não são fáceis,
então,
tá?
Então, imagina,
Gustavo?
A gente
vamos
falava
lá,
assim.
Gustavo, vamos lá, vamos ver se o Gustavo vai bem aqui. Então, como é que era o primeiro, Carol? Listas crescentes de números que deveriam ser repetidos de trás para frente.
Então, por exemplo, ela falava 1, 5, 8, 9.
9, 8, 5, 1.
Perfeito.
Depois, ó, 1, 5, 7, 4, 3.
7, 5, 4, 3.
Não, 1, 5, 7, 4, 3, 3, 4, 7, 5, 1.
Ah, eu achei que tinha. Ah, fui mais difícil, eu fui do maior pro menor voltando, né?
Não, era só de trás
ela
pra frente.
Ela crescia mais números, ela ia aumentando
crescendo,
o número de números.
A criança tinha que responder, não é fácil. Esse era o primeiro exercício. Segundo, como era, Carol?
As crianças precisavam ordenar peças de uma torre de acordo com alguma regra de forma a obedecer um padrão. Então, por exemplo, a maior para menor, ou quadradas e redondas, enfim.
É, chamada torre de Hanoi, que
Exatamente.
Chama esse exercício. O terceiro teste era o HTKS, Head, Toes, Knees, Shoulder, que é cabeça, pés, ombros, não, cabeça, pés, joelho e ombro.
Uhum. O padre Marcelo ensinou melhor isso aí.
É uma espécie de seu mestre mandou. Só que a criança tinha que fazer o oposto do que pedia, tá certo? Como é que era, então? Ela falava como, Carol?
Ela falava cabeça, pé, joelho e ombro. Eles tinham que fazer ombro, joelho, pé, cabeça.
Ave Maria, certo? Difícil, hein?
É, a gente zoa. Tem que prestar atenção para não errar.
E aí zoou a música.
Exato.
Exatamente. Uhum. E qual era o quarto teste, Carol?
O quarto era o clássico teste do marshmallow, no qual a criança precisava esperar para receber uma quantidade maior. Então ela dizia assim, aqui está um marshmallow, se você esperar eu autorizar o momento de você comer o marshmallow, você vai ganhar 2. Se você quiser comer, você vai comer o seu marshmallow, mas não vai ganhar um marshmallow a mais. Certo? Então isso fala muito de autocontrole, certo, gente?
Certíssimo.
A criança esperar para comer o marshmallow.
Aí, Carol, vamos fazer assim. Essas crianças que fizeram esses testes, o que que era? Uma turma de crianças, tá certo?
Isso.
E o que que eles fizeram? Eram crianças de 4 anos.
Isso.
E eram 3 grupos.
Isso.
O que que eram divididos para fazer o quê?
Então, um grupo ficou assistindo Caiu, que é uma história de um menininho que tem rotina habitual de vida, que a gente sabe que é o ideal para essas crianças assistirem. Então, teoricamente.
Muito Caiu, eu assisti.
Muito Caiu, né?
Caiu, eu tinha uma irmã Rose, o Caiu mandava na Rose. Bom, mas era uma vida normal, era
cotidiano. Peppa Pig do tempo.
Exatamente. Com certeza.
Acertei?
Com
certeza.
Bom, era bem tipo Peppa Pig do tempo, exatamente.
O outro grupo ficava simplesmente rabiscando num papel com giz de cera.
Desenhando lá, tá.
E o terceiro grupo ia assistir Bob Esponja. Então, Caiu, desenho e Bob Esponja.
Exatamente.
E aí, Vani, o que eles viram?
Aí eles fizeram esses 4 testes que a gente falou para os 3 grupos. Para todos os 4 testes, as crianças que assistiram o Bob Esponja foram pior avaliadas do que as que ficaram desenhando ou assistindo o Caiu. Agora, até esse ponto, o que, que a Lila achava? Ela achava que isso se devia ao fato do que o Bob Esponja, ele era um desenho com uma edição rápida. Porque quando você compara, o que, que acontece? O desenho do Bob Esponja, as cenas elas vão mudando, a cada 11 segundos vai mudando. No Caiu, a cena muda a cada 34 segundos. Então, assim, ele é um desenho muito mais rápido, o Bob Esponja. Vai rápido. Ela achava que era essa a questão. Na época, ela publicou um trabalho falando isso. Esse trabalho saiu em tudo quanto é jornal americano, saiu em revista de pediatria. Até eu escrevi sobre isso num blog que eu tinha na época. Mas, assim, o que, que aconteceu? A Lillard, depois, ela viu que não era essa a questão. Por quê? 4 anos mais tarde, ela publicou o resultado de um estudo e de um acompanhamento completo e ela concluiu que o problema não estava na rapidez da edição dos desenhos, mas no conteúdo do desenho, que era fantasioso, desafiador da física. Agora, o que, que é, Carol, que acontece quando você tem assim, um desenho, por exemplo, que desafia... com a fantasia desafia a física, por exemplo. Por que leva a piora da função executiva?
Então entendam, gente, é um desenho desafiador da física. Então muito cedo na vida, talvez de forma quase inata, os bebês eles compreendem que as coisas caem, por exemplo, se você jogar no chão, ou se algo que você empurra vai bater em alguma outra coisa e vai levar para frente e até pode cair. Certo? A própria Lillard explica que essa ação da física é facilmente compreendida pelas crianças desde muito cedo. Acredita-se que os humanos eles possuam, então, uma física natural, uma representação inata das leis que regem os eventos físicos.
Ou seja, você não vai jogar no chão, o negócio vai subir. Todo mundo sabe que vai cair.
Exatamente.
Está dentro de nós isso já, tá
Exatamente.
Certo?
Exatamente.
Acontece o seguinte, que nesses desenhos o negócio é muito zoado, gente. Porque o carro voa pelo ar, daqui a pouco ele vai para o espaço sideral, daí ele vai
A esponja não boia, né?
Aí ele esquia, encosta abaixo, depois vai para o fundo do mar, joga comida de gato que cabe muito, assim, a comida... é uma caixinha e cai comida pra caramba ali, você vê que não cabe tudo aquilo na caixa, sabe, são coisas que não são muito fantasiosas mesmo.
Uhum.
É uma coisa depois da outra e assim, não dá pra acontecer isso no mundo real. E a Lillard, ela explica que no nosso cérebro não tá configurado pra processar tudo isso. Ela acha assim, que a suspeita dela é que o cérebro trabalha muito duro pra poder compreender essas coisas que são incompreensíveis. E chega uma hora que ele dá sabe? Apaga, não é realidade, não consegue fazer isso, tá? A criança usa muita energia para poder entender esse tipo de coisa. É muito difícil de processar, certo, Carol?
Exatamente. A hipótese é que esses eventos que violam as nossas representações inatas, eles são mais difíceis de processar e, por isso, eles precisam de mais recursos cognitivos do que eventos que correspondem às leis da física ou da realidade. Também pode ser o caso de usarmos mais recursos para tais eventos porque eles roubam mais a atenção.
Exatamente.
Então, a necessidade repetida de alocar mais recursos cognitivos para eventos novos, em programas fantasiosos, por exemplo, parece acabar com os recursos cognitivos no período de 10 a 20 minutos assistindo esses desenhos
ou
fantasiosos,
seja,
ou conteúdos.
Ou,
né?
Seja, depois que a criança assiste isso, ela fica tão exausta, o cérebro, ela usa tanto recurso, que a hora que você expõe a criança para fazer um determinado teste, simplesmente ela não consegue. Ela vai mal, porque ela já usou muito recurso ali, ela está exausta em termos cognitivos e vai fazer o teste e vai mal.
Uhum.
Tá? Ou seja, a gente não tem só esse tipo de desenho que causa isso, a gente tem outros desenhos, e mesmo desenhos que supostamente seriam, por exemplo, educativos, eles podem também causar esse tipo de coisa. Isso é, por exemplo, de um desenho chamado Little Einsteins, que são quatro crianças de idade pré-escolar que ajudam, por exemplo, uma fada a devolver a aurora boreal para o céu. Gente, pensa, é viajar demais, né? Entendeu? Então, mesmo que seja bem intencionado, educativo, mesmo esse tipo de desenho, também a criança foi mal. Não são desenhos rápidos como o Bob Esponja, mas eles acabam levando também a essa depressão. Tá?
E é uma coisa importante que a Lira de fala, é que ela ressalta que foi observado apenas um efeito em curto prazo. Então, não tem nenhuma evidência sugerindo que assistir esses programas possam ter consequências a longo prazo.
Uhum.
Tá? Mas ela fala que, de fato, ela não teve um estudo amplo disso, né, Ivani? Então, a gente também precisa de mais estudo para entender.
Ela estudou até 6 anos de idade, então... Agora, criança mais velha, em idade escolar, ela... já pode lidar com enredos mais complexos, certo, Carol?
Com certeza. Então, o grupo de crianças de 8 a 12 anos, por exemplo, ele é apto a ver comportamento negativo e entender que a mensagem é não se comporte dessa forma. Porém, pode ser difícil entender, por exemplo, pulos no tempo ou flashbacks. Na verdade, apenas por volta de 12 anos de idade, as crianças elas começarão a ter a compreensão, como a do adulto, do que eles estão vendo na tela. Então, apesar de eles estarem mais maduros, existem situações que também podem levar a uma estafa ou a utilização desses recursos e que levam a uma exaustão no funcionamento cerebral mesmo, certo?
Bom, concluindo, gente, todo o conteúdo da televisão, ele ensina alguma coisa, isso é claro.
Uhum.
A questão é que é o que é que ele está ensinando, né? Então, muitos conteúdos ainda retratam, por exemplo, estereótipos inúteis sobre, por exemplo, o que os meninos e meninas podem fazer... ou não podem fazer. Isso daí é ridículo hoje em dia, né?
Uhum.
Não tem mais cabimento isso.
Verdade.
Ou, por exemplo, que contém violência. Então, é muito diferente para um cérebro adulto que consegue distinguir o que é só uma comédia e diversão do que o que é realmente realidade. Certo, Carol?
O que a gente não tem dúvida é que a melhor forma para as crianças assistirem qualquer programa de televisão é com um cuidador. Dessa forma, pode-se reforçar as mensagens educacionais que elas recebem através do aparelho de TV. Isso pode auxiliar na educação das crianças e não trazer um prejuízo, né? Então, assistir junto com as crianças mais velhas também pode ser útil. Porque se você percebe que eles estão gostando de algo que tem uma moral duvidosa ou estereótipos, então você tem a chance de discutir o assunto. A gente sabe, de fato, acho que 2 pontos para a gente reforçar aqui. Infelizmente, a gente utiliza a tela como forma de distração quando a gente não está presente, o que não é recomendado, né, no mundo ideal. E mais, infelizmente, o que foi feito com Vila Sésamo não é feito com grande parte dos programas que são desenvolvidos para a faixa etária pediátrica. Deveria existir uma lei que obrigasse a avaliação bem minuciosa do conteúdo que é direcionado para as crianças, porque isso pode ser deletério,
que,
né?
Mas já vão dizer, por
que
exemplo,
é censura,
que é,
né?
Censura, entendeu? Aí é complicado, Carolina. Ou seja, você é o censor na sua casa, né? Isso é o melhor.
No final das contas, fica
com
a gente, né, Ivani?
Com certeza.
Muito bem, dê uma olhada no que você está colocando nas telinhas da sua casa. Você que ficou com a gente até aqui, Eu espero que você tenha gostado, se divertido e aprendido o episódio de hoje. Certo, Ivani?
Certíssimo.
Se tiver lá no iTunes, na Apple, o que, que a pessoa faz?
Ele vai dar 5 estrelas, claro,
é isso aí,
né, gente?
É óbvio. Tem outra coisa pra fazer.
É óbvio.
E se a pessoa quer mais informações de todas as fontes que a gente falou nesse episódio, Carol, o que, que eles fazem?
Procure no nosso site pediatracast.com.br e nos siga no Instagram, @pediatracast. Você vai encontrar tudo lá que você precisa de informações dos episódios anteriores. Tem muito conteúdo bacana para os pais. A gente tem muito profissional da saúde que nos segue, pediatras.
Bastantão.
E profissionais de outras áreas também. E a gente fica muito feliz com isso. A gente tem muito feedback positivo. A gente usa o Instagram para a gente se comunicar com vocês. Então façam isso. A gente gosta muito.
Perfeito. Você que ficou até aqui, até o próximo domingo, até o próximo episódio.
Tchau!
Uma produção Voz e Conteúdo.